Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. A partir de agora, você está acompanhando mais uma edição inédita do programa Bem Viver. Vem prosear com a gente. Vamos conversar sobre os assuntos importantes para entender melhor a nossa realidade no Brasil e no mundo. Eu sou a Nara Lacerda, convido você para ficar conosco, junto com toda a equipe do programa Bem Viver, pela próxima uma hora. No programa de hoje, a gente vai conversar com o escritor moçambicano Mia Couto, que é coautor de um manifesto contra o racismo que os países africanos vêm sofrendo no contexto da pandemia da Covid-19. Quem ficar até o fim com a gente vai ficar por dentro também das mobilizações populares contra uma proposta que pretende tirar a obrigatoriedade de gestões municipais destinarem um valor mínimo para a educação. E a gente também vai homenagear o cantor e compositor Monarco, o baluarte da Portela. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, o programa começa às 11 da manhã e dá para ouvir na RBA, Rádio Brasil Atual, nossa parceira, que está na Grande São Paulo, na frequência 98,9 FM. Nesse mesmo horário, a partir das 11, a gente está no ar também no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir o programa em mais de 20 emissoras espalhadas por cidades de norte a sul do país. Também estamos nos principais tocadores de podcast. E é claro que essa prosa não pode terminar aqui. Então manda o seu e-mail para o radio@brasildefato.com.br ou uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir o Bem Viver de hoje com um bate-papo com o escritor moçambicano Mia Couto. A conversa foi feita no quadro Brasil de Fato Entrevista e o racismo durante a pandemia da Covid-19 está entre os temas abordados. Mia Couto também é biólogo e contribuiu com as políticas de combate ao novo coronavírus em Moçambique. Ele escreveu um manifesto intitulado Duas Pandemias, em coautoria com o angolano José Eduardo Agualusa, também escritor. O texto questiona a falta de embasamento científico dos países europeus ao fechar as fronteiras com os países africanos, além de escancarar um racismo entre as nações. A conversa foi feita com o repórter José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. Vamos acompanhar agora.
Queria começar essa nossa conversa, Mia, falando sobre um tema que tem dominado os noticiários no mundo todo, que é o isolamento do continente africano, principalmente a África Austral, os países do Sul, após o descobrimento da variante da Ômicron. O senhor tem acompanhado de perto essa questão da pandemia, né? O efeito prático desse isolamento, ele é devastador, né?
Sim, eu tive a oportunidade logo, quando isso foi anunciado, eu e um amigo e um colega meu, José Eduardo Agualusa, nós fizemos uma espécie de manifesto e publicamos isso nas redes sociais, e isso depois foi digamos, transformado numa coisa que correu, pelo menos, os países de língua portuguesa, acho eu, e nós manifestávamos nesse texto a nossa indignação, porque achávamos que não podíamos ficar calados, perante alguma coisa que nos parecia completamente injusto, completamente injustificado, uma coisa que não tinha fundamento nenhum científico, que era uma decisão mais política do que outra coisa, não é? Que penalizava principalmente a África do Sul, mas todos os outros países desta região da África Austral, não é? Quando nós sabemos que esses muros que se erguiam, essas barreiras que preveniam a existência de viagens, de ligações aéreas, não iriam ter quase nenhum efeito naquilo que seria o controle, a contenção de alguma coisa que nem sabíamos se tinha sido originado na África do Sul. Até agora ainda falta provar isso. Mas mesmo que tenha sido que tenha acontecido primeiro na África do Sul, ou mais inicialmente na África do Sul, a gente está a ver o que é que está a acontecer, não é? Não é por aí, é preciso um controle mais rigoroso, sim, dos aeroportos, mas nunca fazer esta medida, que é uma medida que agrava a situação já muito carente destes países que dependem muito do turismo, que dependem muito daquilo que é a circulação de bens e passageiros. É impensável que isso, digamos que a África podia ter feito o inverso, não é? Quando o centro da epidemia hoje está na Europa, de facto. E nós nunca pensamos, nunca nos ocorreu a nós africanos em barrar esse movimento de gente que vinha da Europa ou que vai para a Europa, não é? Portanto, é uma manifestação de alguma coisa que se somou a uma grande injustiça que já estava presente, que era a injustiça na distribuição das vacinas, não é? Então, não há que esperar a solidariedade de um mundo que produz este tipo de egoísmo, não é? Que produz este tipo de atitude centrada no mundo dos ricos, não é? Não há que esperar isso, mas ainda assim é surpreendente que tenha acontecido uma coisa destas.
E algumas semanas, inclusive, descobriu-se que o vírus já estava em território europeu antes da descoberta da variante da África do Sul, inclusive que é uma descoberta importantíssima para a ciência, né? Um avanço enorme, uma contribuição gigantesca que a África do Sul e os cientistas por lá deram. E agora, recentemente, descobriu-se que na Holanda, mesmo antes dos voos que vieram da África do Sul, trazendo pessoas, né, que possivelmente tivessem a variante, já havia, então, essa variante lá no continente europeu.
Sim, sem dúvida. Quer dizer, nós ainda vamos ter a história clara de como é que esta variante ocorreu, mas a primeira tentação é esta, que é muito forte, né, de culpar o outro, e sobretudo se esse outro vem de um país africano. Eu imagino que para a construção de pensamento que é dominante ainda hoje nos países ricos, na Europa, seja difícil assimilar que desta vez aqueles que vêm contaminar os outros, não é? A origem daquela coisa que é impura, dos contagiantes, não é? Não seja a África. A África tem muito pouco desta pandemia. A África não constitui um perigo. Sem nenhuma dúvida, a África está fora desse ponto de suspeito. Agora, é preciso dizer uma coisa para ser justo, é que a linha de clivagem, esta linha de fronteira, não é exatamente só entre a África e a Europa, porque muitos países africanos, não é verdade, não é muitos, mas uma boa dezena de países africanos correu a assumir a mesma atitude da Europa. Começando por Angola, que foi uma grande surpresa, não é? Mas depois vários outros países, a Maurícias, etc., juntaram-se a esta coisa de adotar esta solução, que é a solução do muro, da parede, não é? Do impedimento.
Sim. O senhor é biólogo de formação também, para além da brilhante carreira como escritor, também é biólogo e participou dos esforços do governo de Moçambique no combate à pandemia. O senhor a gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa entrevista sobre os números, os dados da pandemia em Moçambique. Foram mil e tantas mortes, né? E 2, 3 contágios por semana, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse caso de sucesso na resolução da pandemia aí em Moçambique também.
Isso também é uma coisa típica que é, digamos, quando corre bem a África é porque nunca se põe em hipótese que também seja por causa de políticas boas que os africanos podem pôr em curso, não é? Podem assumir. Sempre se pensa que as razões que levam ao sucesso, por exemplo, tenham a ver com fatores naturais, isto é o sol, é a vitamina D, é o clima, são fatores de ordem social que na verdade têm alguma influência. Por exemplo, a África é um continente muito jovem, não é? E por exemplo, no caso de Moçambique, a pirâmide etária é uma pirâmide que tem uma base enorme, não é? 60% dos moçambicanos têm menos de 20 anos. Então, isso marca uma diferença à partida com países que são muito envelhecidos e, portanto, estão mais vulneráveis à transmissão e digamos assim, ao agravamento da doença. Mas, na verdade, eu viajei pela Europa quando esta epidemia começou, há 2 anos atrás, e passei por países que já estavam numa situação gravíssima, como a Itália, nem sequer consegui ir ao sítio que eu deveria ir, que era Bolonha. Aí tive que ir mais para sul da Itália, depois fui para a França também já tinha uma situação grave, Portugal depois também, e por esses países, nesses aeroportos, eu passei sem nenhum controle, sem ter que fazer nenhuma apresentação de documento, sem nenhuma informação, e eu cheguei a Moçambique ainda não tinha nenhum caso de doença, e nesta altura, Moçambique, nessa altura, há 2 anos atrás, já tinha mecanismos muito claros de controle na entrada do aeroporto, de informação. Portanto, eu acho que nós tivemos uma política que não tendo que recorrer a medidas draconianas nunca, mas que foi uma política de absoluto controle da situação epidemiológica. Porque o Brasil, a gente sabe que começa por a atitude do próprio Presidente da República, que desvalorizou, negou, etc. E essa posição realmente é criminosa.
Né? São dois negacionismos, né? O pandêmico e o governamental. O senhor chegou a comentar também agora, no começo da nossa conversa, sobre a questão das vacinas. E eu conversava poucos meses atrás com um infectologista muito importante aqui do Brasil, chamado Pedro Halal, e a gente conversava sobre isso, assim, sobre como a questão da vacina avançava de maneira exponencial no Brasil e em países europeus. Agora, nesses locais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente vê muito negacionismo, né, antivacina, que tem brecado, né, impedido que a vacinação ocorra de uma maneira correta, mas no continente africano, alguns países têm taxas muito, muito menores, de 3%, às vezes, de vacinados em todo o país, né? Houve, inclusive, recentemente, uma fala da OMS fazendo um chamado aos países desenvolvidos para que houvesse uma melhor distribuição das vacinas, né? E como isso também afeta agora, nesse momento que se pune o continente africano, né, a falta das vacinas também é um grande peso.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando eu assisto a alguns noticiários televisivos da Europa, eu fico espantado que a naturalidade com que se discute a quarta dosagem, não é? E se discute se deve se devem vacinar crianças e adolescentes de 7 abaixo dos 12 anos, vamos dizer, enquanto que no continente africano realmente a percentagem de gente que está por vacinar é enorme, não é? E aqui nem era preciso ser muito solidário, bastava ter bom senso para perceber que esta pandemia ou termina em todo lado ou não pode terminar só no continente, não é? Portanto, se a situação em África for esta, e é muito natural que possam surgir outras variantes, porque o grau de vacinação é muito baixo, não é? E temos situações como o Botswana, que é um país que tem algum recurso, não é? Não é um país tão pobre na África, que comprou as vacinas, não está à espera de alguma doação ou de um mecanismo COVAX ou qualquer coisa, e comprou, e viu essa carga de que devia chegar, não é? Essa encomenda, ser desviada para os países ricos, não é? Então, há aqui coisas que eu acho que é preciso colocar em cima da mesa. Faz falta uma União Africana, não é? Que é, digamos assim, a entidade que equivale à União Europeia, no nosso caso, a União Africana, não se ter pronunciado é um espanto para mim, não é? O facto de ter-se deixado que a única voz que se indignou foi do presidente sul-africano. Tudo isso é muito estranho. Também nós estamos agora a ser penalizados, nós, quando eu digo nós, não falo só da África, mas do mundo todo, de numa situação pandémica como esta, era imprescindível ter uma organização centralizada, no internacional, que, com crédito, com força política, que pudesse conduzir uma ação coordenada entre os países, não é? E a OMS foi vazada, foi destruída, não é? A partir de fora, principalmente, e hoje ela, tudo que possa dizer a OMS como uma diretiva para ser assumida de maneira assim, internacionalmente aceita, não existe. A OMS quase deixou de existir, não é? Uma pena, faz falta isso. Não podemos vencer uma pandemia sem termos esta condução centralizada.
A coordenação do OMS foi, desde o começo, né, foi muito desacreditada.
Também um pouco por ela própria, mas pronto, mas ela já estava desacreditada e, digamos assim, que tal e qual como as Nações Unidas, este tipo de instituições, nesta fase deste capitalismo, não têm peso, não têm força nenhuma.
Mia, muito obrigado por essa conversa, viu? Uma maravilha mesmo.
Obrigado.
Queria passar aqui
muito
mais
obrigado.
Tempo.
Estou sempre disponível. É uma maneira de eu viajar para o Brasil. Quero dar um abraço a todos os brasileiros e todas as brasileiras. Do coração. Obrigado.
Muito obrigada pelo material que você trouxe para a gente, Zé. A gente deixa também uma dica bem importante. Essa conversa com o Mia Couto rendeu mais assuntos, como a recém-lançada obra Mapeador de Ausências, Memórias Além da Cultura Popular e das Culturas Africanas na Produção Literária. Para conferir a entrevista completa, você pode entrar no site radiobrasildefato.com.br. Procura a seção Brasil de Fato Entrevista, vale muito acompanhar. Vamos continuar nesse tema sobre o equilíbrio nas migrações entre países neste momento de pandemia. Foi destacado por Mia Couto, a ciência tem que ser a referência maior nessa questão, mas as decisões políticas nem sempre são tão técnicas. Aqui no Bem Viver a gente já ouviu especialistas defendendo o controle nas fronteiras, o que não significa bloquear a entrada no país com base em decisões racistas. Um exemplo foi o próprio epidemiologista Pedro Halal, direto nesse assunto, defendendo um olhar mais democrático e científico entre as nações. A gente também tem outro extremo nessa questão, que é o negacionismo. Nessa onda, a ideia do governo Bolsonaro nas últimas semanas é de evitar qualquer forma de controle específico para a Covid nas fronteiras. Em outras palavras, é também uma decisão preocupante e não está baseada em respeito à ciência. A postura do governo Bolsonaro de não exigir o passaporte da vacina para entrar aqui no país vai a plenário no Supremo Tribunal Federal amanhã. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Rede Brasil Atual, que tem locução de Letícia Viola.
A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinando a obrigatoriedade do passaporte da vacina para os viajantes que chegam do exterior ao Brasil, vai para aprovação no plenário da Corte em sessão virtual a partir desta quarta-feira. No dia 11 de dezembro, Barroso deferiu parcialmente a medida cautelar pedida pelo partido Rede Sustentabilidade. A ministra Rosa Weber marcou o início do julgamento para meia-noite de quarta-feira, com possibilidade de se estender até as 23h59 do dia 16 de dezembro. A decisão sobre o passaporte da vacina terá validade a partir do momento em que os órgãos envolvidos forem notificados. De acordo com a assessoria do STF, a comunicação oficial será feita na segunda-feira. Na concessão da liminar, Barroso afirmou que existe urgência para o tema em razão do aumento do número de viagens no período que se aproxima e pelo risco de o Brasil se tornar um destino de turistas anti-vacina. Barroso lembrou também em sua decisão que o Supremo Tribunal Federal tem obrigação constitucional de proteger os direitos fundamentais à vida e à saúde da população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Letícia Viola.
E fica a reflexão, mesmo que a decisão pela obrigatoriedade do passaporte vacinal seja efetivada pelo Supremo Tribunal Federal nos próximos dias, o negacionismo do governo atrapalha demais. A gente imagina que, no mínimo, uma brecha de tempo sem controle nas fronteiras e a perda de tempo para avançar em tantas outras questões. Esse esforço todo no debate entre ter ou não ter o controle dos movimentos migratórios poderia ser utilizado em tantos outros desafios que o país está encarando com a Covid.
Coronavírus. Evite o contágio.
O risco de infecção, hospitalização e morte são muito menores em pessoa vacinada. Ao se vacinar, você protege a si mesmo e também a sociedade como um todo. Mas atenção, porque mesmo vacinado, você pode pegar e transmitir o coronavírus. Portanto, mantenha o distanciamento social e as barreiras físicas, como a máscara, especialmente no transporte público e locais fechados, com pouca ou nenhuma circulação natural de ar.
A prevenção é o melhor remédio.
No ar, a partir de agora, o quadro direto da redação com a participação da repórter Catarina Barbosa, do Brasil de Fato. Ela vai trazer informações sobre a pandemia do coronavírus hoje aqui no Brasil. Tudo bem, Catarina?
Oi, Nara, tudo bem? E olá para você que está com a gente nesta terça-feira. No boletim de hoje tem os dados atualizados da pandemia e mais informações sobre o ataque hacker ao Ministério da Saúde. Eu começo com os números. Nas últimas 24 horas foram confirmados 48 novos óbitos por complicações da Covid-19, o que nos leva ao total de 616.878 mortes. Com isso, a média móvel de óbitos nos últimos 7 dias ficou em 170. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 26% negativo e aponta tendência de queda. Quanto ao número de contaminações, ultrapassamos 22 milhões e 200 mil casos, sendo que 2.082 foram confirmados nesse mesmo período. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 6.173 novos diagnósticos. Isso representa uma variação de 31% negativo em relação aos casos registrados em 2 semanas, indicando também queda nos diagnósticos. Para você ter uma ideia, no pior momento da pandemia, a curva média móvel nacional chegou à marca de 77.295 novos casos por dia. Isso no dia 23 de junho deste ano. E as informações que eu trouxe para você agora são do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Agora vamos ao total de imunizados aqui no país. Até o momento, 65,41% da população brasileira completou o ciclo de vacinação, ao tomar a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra a Covid-19. E para encerrar, temos mais informações sobre o ataque hacker sofrido pelo Ministério da Saúde no último dia 10 de dezembro. Essa ação afetou não apenas os dados do site do Ministério da Saúde, do aplicativo e da página do ConectSUS, a plataforma que mostra os comprovantes de vacinação contra a Covid-19 e os dados de outros estados brasileiros. Indiretamente, as informações de casos e mortes do Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins foram prejudicados. Além disso, as plataformas do DataSUS, Painel Coronavírus e ConectSUS também foram atingidas. Com esse ataque, pelo menos 12 estados tiveram problemas na divulgação de dados com vacinas. E para somar nessa situação que é preocupante, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que nesta segunda-feira os dados sofreram mais um ataque, mas que ele foi menor em comparação com o da última sexta-feira. Bom, inicialmente o Ministério da Saúde negou o ocorrido, afirmando que apenas o sistema do DataSUS estava em manutenção. Mas agora Queiroga voltou atrás e admitiu o ataque. Em um pronunciamento ele disse, abre aspas, em relação a esse segundo ataque, foi algo menor e estamos trabalhando para recuperar isso o mais rápido possível. Fecha aspas. O novo ataque hacker causou ainda a queda do sistema de regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, responsável pela marcação de consultas. A anotação de registros está sendo feita de forma manual. O caso gera preocupação na população, uma vez que, além dos dados, o ConectSUS contém o certificado de imunização, como eu disse anteriormente. E, atualmente, o documento é exigido para ter acesso a diversos lugares pelo Brasil, como show, jogo de futebol e restaurante, além de ser obrigatório para viagens no exterior. Bom, a gente segue acompanhando essa situação. Nara, eu volto com você. Direto da redação, Catarina Barbosa.
O Bem Viver agradece a participação da repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Ela vai continuar com a gente e volta mais tarde aqui no programa para outras informações.
Coronavírus. Evite o contágio.
As vacinas contra a Covid-19 estão funcionando bem para prevenir hospitalização e morte. Acompanhe o calendário vacinal da sua cidade e não deixe de seguir as orientações sobre doses e reforço. A vacinação diminui a circulação do vírus e evita o surgimento de novas variantes mais contagiosas.
A prevenção é o melhor remédio.
O Brasil de Fato segue acompanhando as propostas de mudanças no Código de Mineração que estão sendo movimentadas por um GT, um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria da deputada federal Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais. A parlamentar é casada com dono de mineradoras e assessor do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Quem ouve o programa no dia a dia vai lembrar que na semana passada a gente destacou aqui que movimentos populares são contra essas possíveis alterações. Entre as ideias, o texto de Gleice defende a aprovação compulsória e sem necessidade de formalização de projetos minerários que não tenham sido aprovados pela Agência Nacional de Mineração em prazo de 180 dias. É um liberou geral. A sessão do GT da Câmara, que votaria o relatório da deputada Gleice Elias ontem, foi adiada para hoje e está marcada para 17h30. Os motivos para a mudança da data foram a ausência de parlamentares, não tinham chegado a Brasília na segunda, e as mobilizações contrárias à proposta nas redes sociais também impactaram nessa decisão. Para a gente seguir de olho no tema, vamos chamar a reportagem do Paulo Motorim, do Brasil de Fato. Ele revela que 6 deputados do GT, que quer mudar o Código da Mineração, receberam financiamento eleitoral de donos de mineradoras.
Donos de empresas do setor da mineração, doaram mais de R$200 mil a deputados federais que integram o GT, grupo de trabalho que debate alterações no Código de Mineração na Câmara. A informação foi extraída da prestação de contas dos políticos no Tribunal Superior Eleitoral e cruzada com dados públicos da Receita Federal. Dos 16 membros do GT, 6 receberam doações de proprietários de empresas do ramo para financiamento da campanha eleitoral de 2018. Especialistas, movimentos populares e até o Ministério Público de Minas Gerais criticam duramente a tentativa de mudança na legislação. Os valores das doações variam de R$10 mil a aproximadamente R$47 mil. A deputada Grace Elias, do Avante, relatora da proposta, e o deputado Evandro Romano, patriota, coordenador do grupo, também receberam valores de empresários que atuam no setor. João Carlos Bacelar, do PL, é o membro recordista de arrecadação entre as mineradoras. A reportagem identificou que ele ganhou 2 doações, uma de R$42 mil e outra de R$30 mil. Também receberam recursos os deputados Caroline Detone, do PSL, Zé Silva, do Solidariedade, e Da Vitória, do Cidadania. Na última eleição, em que foi permitido financiamento privado de campanha em 2014, 2 outros atuais integrantes do GT da Câmara também levaram dinheiro do setor. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
A questão merece todo o acompanhamento popular. Os parlamentares precisam considerar que, além do financiamento da campanha eleitoral, estão em jogo vidas humanas, a preservação da natureza. Qual debate pode ser feito sobre possíveis mudanças no Código de Mineração? E os crimes de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais, por exemplo? Onde fica isso? A gente precisa de um código que leve em consideração as vozes de quem permanece sofrendo os impactos sociais, econômicos e ambientais ao serem atingidos pela mineração. Além da saudade de pessoas próximas, infelizmente, carregadas pela lama nesses 2 casos de Brumadinho e Mariana, 2 das maiores tragédias da história do Brasil. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos vive o pior momento no Brasil. Essa afirmação é feita no relatório intitulado Começo do Fim, lançado recentemente pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global. O Brasil é o 4º país que mais mata defensores e defensoras de direitos humanos no mundo. Na semana passada, por exemplo, a gente ouviu o depoimento de Manuel Moraes, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, de Pernambuco. O ativista afirmou que a vida de militantes pelos direitos humanos está em risco constante nos últimos anos. Para a gente saber um pouco mais sobre a situação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, vamos ouvir a reportagem de Marcelo Ferreira, do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. A locução é de Kátia Marco.
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas enfrenta uma grave crise que põe em risco ativistas em todo o Brasil. Essa é a principal conclusão do relatório Começo do Fim, lançado pelas organizações de direitos humanos, Terra de Direitos e Justiça Global. O trabalho aponta o desmantelamento do programa ao longo do governo Bolsonaro. Esse desmonte envolve desde a baixa execução orçamentária à diminuição de casos incluídos no programa. Além disso, também passa pela insegurança política na gestão e pela inadequação quanto à perspectiva de gênero, raça e classe. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países que mais matam defensores e defensoras de direitos humanos, atrás apenas de Colômbia, México e Filipinas. A situação fica ainda mais dramática quando se usa por base a série histórica da Organização das Nações Unidas. Entre 2015 e 2019, foram mais de 1.300 vítimas. Entre elas, 174 só em território nacional, o que leva o Brasil ao 2º lugar na lista de países mais perigosos para defensores dos direitos humanos. Tramitam no Congresso, com apoio do governo federal, propostas legislativas restritivas de processos de demarcação de terras indígenas. São projetos permissivos para que o setor privado explore e se aproprie de territórios dos povos originários e de terras destinadas à reforma agrária. Há ainda um sem número de ações e políticas violadoras de direitos de quilombolas, LGBTQIA+, mulheres, crianças e adolescentes. O documento lista as 8 maiores ameaças ao programa, começando pela baixa execução orçamentária. As medidas de austeridade fiscal implementadas a partir de 2016, como a que criou um teto para os gastos, refletiram diretamente nas verbas destinadas ao programa de proteção. Outro motivo foi a eleição de um governo contrário às políticas públicas de direitos humanos. Um aspecto importante que o estudo aponta é o esvaziamento ou extinção de conselhos ligados à defesa dos direitos humanos, a demora e a insuficiência das medidas de proteção. A gravidade da situação chamou a atenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Este ano, a entidade recomendou que o Estado brasileiro fortaleça o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Criado em 2004, o programa nasceu vinculado à então Secretaria Especial de Direitos Humanos, mas até hoje segue sem a edição de uma lei federal que o institucionalize como política de Estado. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Terra de Direitos, Kátia Marco.
A gente aproveita para trazer à memória uma de muitas personagens que marcaram história na defesa dos direitos humanos aqui no Brasil. Uma pergunta permanece em aberto e reflete esse cenário que foi destacado pela matéria que a gente acabou de ouvir. Quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? O crime cometido em 14 de março de 2018 permanece sem resposta oficial sobre o mandante. Além da militância em movimentos populares e da atuação no legislativo, Marielle também pesquisou sobre direitos humanos. A vereadora é autora de uma dissertação que demonstra que as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, enquanto política de segurança pública no Rio, são um modelo de Estado penal. Quer dizer, um estudo importante para referenciar os direitos humanos para toda a população, inclusive para moradores e moradoras das favelas e policiais que atuam nesse modelo de segurança pública. Em crise está também o setor de pesquisas científicas no Brasil, sofrendo bastante por conta da atuação ou da omissão do governo federal. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, está passando por verdadeiras debandadas de profissionais desde novembro. Você deve lembrar que a gente está acompanhando esses casos desde pouco antes da realização do primeiro dia do Enem desse ano. Os motivos alegados para os pedidos de demissão coletiva são o abandono do setor por parte do governo federal e o clima de insegurança e o medo dentro da CAPES. A CAPES é uma agência governamental vinculada ao Ministério da Educação que tem a missão de apoiar cursos de pós-graduação no Brasil. É assim que mestrandos e doutorandos podem, por exemplo, ajudar no desenvolvimento sustentável do país. A exemplo da pesquisa da vereadora Marielle Franco, que a gente acabou de citar. E para entender um pouco mais do contexto dessa debandada, que já contabiliza mais de 100 profissionais, vamos ouvir a matéria preparada por Alex Mirkan, do Brasil de Fato.
Produzir conhecimento científico tornou-se tarefa inglória e reservada a um número cada vez menor de pesquisadores no Brasil. A recente debandada do CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação e voltado ao ensino superior, é mais um sinal de alerta sobre as dificuldades vividas por mestres, doutores e pós-doutores nos últimos 5 anos. 34 pesquisadores da área de engenharia se juntaram a outros 80 que já haviam deixado a fundação. Eles alegam não terem condições de produzir avaliações de qualidade para os cursos de mestrado e doutorado. O processo de avaliação não acontece desde 2017 e é fundamental para o repasse de verbas e distribuição de bolsas. Ele foi interrompido em setembro por uma ação civil do Ministério Público Federal que questiona os critérios para aplicar as notas. Felipe Lindau, doutor em Geoquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica como funciona esse sistema.
Cada programa de pós-graduação tem uma nota, um conceito, e isso depende muito da produção de cada dos pesquisadores de cada programa. E dependendo dessa nota, esses programas vão receber um auxílio maior ou menor do governo, né?
A historiadora Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, acredita que o imbróglio favorece as faculdades privadas, interessadas nas novas oportunidades trazidas pelo crescimento do ensino à distância.
A paralisação por decisão judicial é movida por interesses privados, interessados em desmontar o sistema de avaliação, ou seja, desmontar o sistema de regramento, desregulamentar a pós-graduação para abrir para o mercado privado no estrito senso também. Esse aqui é um filão de mercado.
Além dos impactos causados por cortes no programa de bolsas no início do ano passado, quem quer seguir na carreira acadêmica enfrenta um outro problema. Há muito mais doutores se formando do que vagas abertas em suas áreas. O biólogo e antropólogo Pedro da Glória recebeu bolsas de instituições como o CNPq e a FAPESP durante toda a sua pós-graduação, incluindo 7 anos após a conclusão do doutorado, que passou prestando concursos.
Você manter um doutor ativo na sua área, você tem que dar uma bolsa de pesquisa para ele, para que ele continue realizando a pesquisa, mas ele continue sobrevivendo sem ter que mudar de área. E aí você tem um tempo, né, entre o seu doutorado e a sua fixação numa universidade através de um concurso.
A pesquisa de pós-doutorado de Felipe Lindau envolveu intensas etapas de coleta de amostras de gelo nas montanhas mais altas da Bolívia, com as quais ele estuda a variabilidade do clima na floresta amazônica e em todo o continente. Mas Lindau não sabe que rumo a coisa vai tomar a partir de fevereiro, quando sua bolsa será encerrada.
O que eu tenho é um otimismo de que o que eu vim desenvolvendo teria um valor para a sociedade em geral, e isso incluiria empresas, o setor público.
A possibilidade de concluir os estudos em alguma instituição no exterior é uma válvula de escape para cientistas que não encontram condições para desenvolver suas pesquisas no Brasil. É o que aponta Flávia Calé.
Então a gente tem um processo crônico de fuga de cérebros, um processo crônico e não diagnosticado, ou seja, você não tem dados sobre isso, a gente não sabe o tamanho desse processo. E por outro lado, você tem que aí para mim é o principal problema, é a evasão da carreira científica. Essas pessoas estão indo para o subemprego, para o desemprego. Então, nós estamos perdendo esses talentos.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
É o caso de se refletir sobre os questionamentos que estão sendo feitos sobre o orçamento secreto da União. No meio de tanto mistério, falta de transparência, a população deveria saber e comparar as verbas previstas para cada setor, inclusive para a pesquisa e para a educação como um todo. A proposta do senador bolsonarista Marcos Rogério, do DEM de Roraima, quer desobrigar gestores municipais de cumprirem a verba mínima em educação. A PEC 13 de 2021 já foi aprovada no Senado, pode ser votada nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Por isso, articulações da sociedade civil estão se mobilizando para evitar uma anistia a prefeitos que não cumpriram o investimento constitucional mínimo na educação durante a pandemia. A gente vai saber mais na reportagem de Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato, que tem locução de Douglas Matos.
Entidades que defendem a pauta da educação estão se mobilizando para tentar evitar que a Câmara dos Deputados vote neste final de ano legislativo uma das medidas que mais preocupam o segmento na atualidade, a anistia para prefeitos que não cumpriram o investimento constitucional mínimo em educação durante a pandemia. A ideia está expressa na PEC 13/2021, que tem como primeiro signatário o senador Marcos Rogério, do DEM, um dos principais bolsonaristas do Senado, onde a matéria já foi aprovada em 2 turnos no plenário. A disputa agora foi transferida para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que recebeu oficialmente a PEC no último dia 29 e já conta com parecer favorável à aprovação por parte do relator Silvio Costa Filho, do Republicanos. Organizações civis temem que o colegiado escute o clamor que hoje parte da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, mentora original da PEC 13. A entidade articula uma marcha que levará esta semana a Brasília uma pauta de demandas na qual a PEC figura como um dos pontos principais. Os prefeitos devem concentrar as articulações entre esta terça e quarta-feira, quando, na avaliação do segmento educacional, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pode tentar alavancar a medida. A Constituição brasileira estipula a meta de 18% de investimento mínimo anual em educação para a União e 25% para estados, municípios e o Distrito Federal. Os índices são calculados em cima da arrecadação de impostos e servem de referência para avaliar o desempenho dos gestores diante das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o texto da PEC 13 libera de penalidades os gestores dos 3 níveis de governo que não tenham conseguido cumprir os percentuais durante a pandemia nos anos de 2020 e 2021. Com a eventual aprovação da proposta, os gestores em questão ficariam livres de punições nas esferas administrativa, civil ou criminal. Daniel Cara, um dos integrantes da campanha nacional pelo direito à educação, falou à reportagem do Brasil de Fato sobre a falta de compromisso de gestores municipais com a educação.
É completamente absurdo. Então, vários prefeitos têm procurado a gente para pedir alternativas de execução, não querendo essa anistia. Os prefeitos que estão querendo anistia porque, de fato, não têm competência, não têm compromisso com a educação.
A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, argumenta que o período da crise sanitária provocou queda nos gastos com o setor por conta do fechamento das escolas, que resultou na não utilização de serviços como transporte escolar, entre outros. Já os atores que militam em defesa da pauta da educação apontam que essas verbas deveriam ter sido injetadas em ações de tecnologia para auxiliar os estudantes e professores com as aulas online, bem como em iniciativas que adaptassem as unidades escolares para o retorno aos trabalhos presenciais. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está entre as entidades que se organizam para uma série de atividades que devem ocorrer esta semana em Brasília. O objetivo é persuadir os deputados a não votarem a PEC ou, em caso de colocação do texto em votação, rejeitarem a medida. Além das organizações sindicais, trabalhadores que atuam na base da rede educacional também se queixam da iniciativa dos defensores da PEC. É o caso da professora Consuelo Brito, que leciona na rede pública de Pernambuco há 14 anos. Ela conta que se sente revoltada diante das articulações em favor da proposta.
É um crime. É tanto que é crime que ele está indo pedir anistia. Não é verdade? Porque se ele soubesse que não era grave o que eles estão fazendo, eles não fariam um movimento e não iriam até Brasília pedir para ser anistiado de uma obrigação. Não é favor, é obrigação.
A manifestação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação sobre o uso dos recursos está em sintonia com o que apontaram os opositores da PEC durante os debates no Senado. Em nota publicada em agosto, o senador Flávio Arnes, do Podemos, por exemplo, um dos 14 que disseram não à proposta durante votação no plenário da Casa, disse que a medida parte de uma premissa equivocada por conta da ideia de que os recursos canalizados para a educação devem ser reduzidos na pandemia. Ao citar dados do Censo Escolar da Educação Básica em 2020, produzido pelo Ministério da Educação, o parlamentar acrescenta que o levantamento identificou que 4.325 escolas públicas do país sequer possuem banheiro, 8.674 não têm água potável e mais de 35.800 não possuem coleta de esgoto. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
Defender os direitos humanos é também garantir o acesso à educação laica, de graça e de qualidade para todas as crianças. Infelizmente, direitos básicos estão sendo cada vez mais ameaçados no país. O assunto agora é alimentação. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que 80% das crianças do Brasil já consumiram ultraprocessados. O levantamento ressaltou que essa prática é comum até mesmo em bebês menores de 2 anos. A ingestão de biscoitos, farinhas instantâneas, refrigerantes, bebidas açucaradas, entre outros, pode trazer consequências ao longo da vida toda, diabetes, problemas cardiovasculares. Vamos conferir mais detalhes sobre a pesquisa com Douglas Matos.
Dados inéditos do Enane 2019, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram que em 2019, 8 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos já consumiam alimentos ultraprocessados, como biscoitos, farinhas instantâneas, refrigerantes e bebidas açucaradas, dentre outros produtos nocivos à saúde. A prática é comum, inclusive, entre bebês menores de 2 anos, o que pode trazer consequências ao longo da vida, como obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares. Já o habitual consumo de ultraprocessados é agravado pela baixa ingestão de frutas e hortaliças, que deveriam compor a base da alimentação infantil. A situação é mais preocupante na região norte, onde, na véspera da entrevista, um terço, cerca de 29% dos bebês de até 2 anos, não havia comido nem frutas nem hortaliças, e a maioria deles, 84,5%, tinham consumido ultraprocessados. Os maiores índices estão nas regiões Nordeste, com 31%, e Sudeste, com 27%, e os menores nas regiões Centro-Oeste, em 19,5%, e Norte, em 20,5%. O consumo de água pura indicado a partir dos 6 meses, no início da introdução alimentar, também chamou a atenção dos pesquisadores. O estudo aponta que o consumo de água pura entre crianças de até 5 anos no dia anterior ao estudo foi de 72% no país. Isso significa que 1/4 das crianças brasileiras nessa faixa etária não consumiu água pura no dia anterior à entrevista. O Enane 2019 é a primeira pesquisa com representatividade nacional a avaliar de forma simultânea em crianças de até 5 anos práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e consumo alimentar individual, além de estado nutricional antropométrico e deficiências de micronutrientes, incluindo as deficiências de ferro e vitamina A. Foram realizadas visitas domiciliares em 123 municípios brasileiros entre fevereiro de 2019 e março de 2020, totalizando 14.558 crianças de até 5 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Esse tema é recorrente aqui no Bem Viver. Recentemente a gente falou sobre o macarrão instantâneo, as salsichas, o pão branco. Vale dar uma olhada também nas produções, na página brasildefato.com.br. No site você pode digitar a expressão insegurança alimentar na busca e dar uma conferida. Ao mesmo tempo tem também matérias que apresentam ações de solidariedade contra a fome. É importante demais a gente ficar por dentro desse assunto. A empresa iFood está organizando um fórum com entregadores escolhidos e uma agenda desconhecida. As atividades foram iniciadas ontem com cerca de 30 trabalhadores do principal app de delivery do país. Vamos saber os detalhes na reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato. A locução é de Caroline Oliveira.
O evento, que deve durar até quarta-feira na cidade de São Paulo, acontece no fim de um ano marcado por mobilizações e breques por melhores condições de trabalho em todo o país. Cerca de 30 entregadores escolhidos e convidados pela empresa devem participar da reunião que divide opiniões entre a categoria. Na lista de reivindicações que os trabalhadores devem levar ao encontro, 4 demandas já expressas nas greves de 2021 são as principais. Entre elas, o aumento do valor da taxa mínima por coleta, que hoje é R$ 5,31, e um reajuste anual com data prevista. O fim de 2 ou mais entregas por corrida e também o fim dos bloqueios de contas sem a possibilidade de defesa também estão em pauta. Além disso, para mais segurança, os entregadores reivindicam que 100% das entregas tenham um código de verificação. Sem informações do critério usado para definir os participantes do fórum, o Brasil de Fato enviou uma série de perguntas para o iFood, porém não foram respondidas. O que se sabe é que entre os escolhidos estão influencers. Um deles é o recifense Jeff Fernandes, que tem 103 mil inscritos no seu canal no YouTube e participou recentemente do podcast Podpah, que, aliás, é patrocinado pela empresa de delivery. Outros convidados são os moradores de São Paulo, Fabib Félix, com aproximadamente 3 mil inscritos no YouTube, e o chamado Príncipe das Entregas, que tem 131 mil seguidores no Instagram. Além deles, o canal do youtuber carioca Ralph Elizário, mais conhecido como Ralph MT, tem sido o principal meio público pelo qual o fórum está sendo divulgado e debatido. Nas páginas oficiais do app de delivery, não há menção sobre o evento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Caroline Oliveira.
O Brasil de Fato segue acompanhando esse fórum e os desdobramentos das pautas trabalhistas que estão sendo reivindicadas pelos entregadores. Aqui no Bem Viver a gente sempre vai defender um sistema de produção de alimentos em equilíbrio com as relações sociais, ambientais e econômicas. E isso também envolve esses aplicativos de entrega. Mais detalhes agora sobre a campanha Natal Sem Fome do MST, um exemplo de iniciativa tradicional do Movimento Sem Terra contra a insegurança alimentar. Vale muito conhecer a iniciativa, compartilhar com as pessoas que estão por perto. Vamos ouvir a locução de Catarina Barbosa para saber como ajudar na campanha.
As doações para a campanha Natal Sem Fome seguem até o dia 6 de janeiro.
Com a iniciativa do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em parceria com coletivos, sindicatos e outras organizações populares, a prioridade da ação é ajudar famílias desempregadas, pessoas que moram nas ocupações, populações indígenas e em situação de rua. Vale lembrar que as cestas de Natal do MST são formadas por alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária, ou seja, tudo orgânico. Segundo a proposta, cada kit deve suprir a demanda de uma família com até 4 pessoas durante um mês. Para isso, a coordenadora da campanha está reforçando a importância das doações, de forma que o movimento consiga levar o maior número possível de itens para as famílias beneficiadas. Luana Carvalho, da Direção Nacional do MST, reforçou a ideia da iniciativa.
Então, o foco da nossa campanha esse ano é a gente poder, né, arrecadar alimentos das nossas áreas, mas também doação, recurso financeiro, para a gente construir, né, montar cestas da reforma agrária, cestas básicas, para que a gente possa entregar para a população que se encontra em situação mais vulnerável.
O Natal Sem Fome do MST está presente em diversos estados, como São Paulo, Pernambuco, Paraná e Mato Grosso. Além das doações das cestas básicas, o movimento também pretende levar, por meio da campanha, informações sobre o processo de desmonte de políticas do governo Bolsonaro que levaram a população à situação de fome. Desde o início da pandemia, o MST já doou 5 toneladas de alimentos saudáveis, 1 milhão de marmitas e 50 mil máscaras. Para doações em dinheiro, o Pix é campanha@institutocultivar.org.br. Repetindo, campanha@institutocultivar.org.br. Você também pode ajudar doando alimentos perecíveis nas lojas do Armazém do Campo. Os pontos de arrecadação você confere na versão online desta matéria em brasildefato.com.br. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Reforçando que na versão online dessa matéria tem os endereços de vários locais pelo Brasil. Vale dar uma olhada para conferir o mais perto de você. brasildefato.com.br. O Bem Viver destaca mais uma sessão especial e de graça do filme mais assistido do ano, Marighella. A dica da vez é para a exibição desta quarta-feira, dia 15, às 7 da noite, no auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, campus de Cascavel. O evento está sendo organizado pelo mandato da vereadora professora Lilian, do PT, e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para assistir à exibição, tem que ter mais de 16 anos, retirar ingresso antecipadamente no gabinete da vereadora na Câmara Municipal em horário comercial. O endereço é Rua Pernambuco, número 1843, no centro, sala 48. Também tem que estar em dia com a vacinação, manter o distanciamento social, utilizar máscara de proteção e álcool em gel. O evento conta com apoio da Seção Sindical de Docentes da UniOeste, do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Paraná e da Frente Brasil Popular. Vamos destacar também na edição de hoje a despedida do cantor e compositor Monarco, baluarte da Portela. Uma perda imensa para o Brasil. O artista tinha 88 anos e foi vítima de complicações de uma cirurgia no intestino. Vamos saber os detalhes com Afonso Bezerra, do Brasil de Fato.
Artistas, parceiros de trabalho e admiradores da obra de Monarco se pronunciaram nas redes sociais, prestando as últimas homenagens a ele, que foi consagrado como baluarte da Portela. O cantor e compositor Idelmar Diniz, o Monarco, morreu neste sábado, aos 88 anos, vítima de complicações de uma cirurgia no intestino. Símbolo da escola de samba Portela, Monarco foi velado na quadra da agremiação em Oswaldo Cruz, cercado por uma roda de samba que, em homenagem, tocou durante o velório. Histórico compositor da Portela, Monarco é autor de clássicos como Passado de Glória e Coração e Desalinho. Além de deixar um grande acervo de canções gravadas, ele também foi parceiro e inspiração para muitos artistas. Nas palavras de Marisa Monte, que gravou um disco em 1999, em homenagem à Portela, Monarco sempre foi um mestre nato e uma testemunha viva da história. Paulinho da Viola, outro sambista ícone da agremiação, contou que Monarco ajudou com sua voz e consciência a escrever a história do samba e da Portela por mais de 60 anos. Em luto, ele escreveu que o compositor foi um grande artista e uma grande figura, com um coração do tamanho de um talento de valor imensurável. Martinho da Vila, Tereza Cristina, entre outros nomes, também se despediram e agradeceram ao mestre em suas redes sociais. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
A gente traz uma homenagem a Monarco com um pouco da música Passado de Glória.
Se for falar na Portela, hoje não vou terminar. A maneira de cartola, quero escrever em glória pra você. O espaço de maré, dizendo que o samba é seu. Tem o igual do clube, tem tempo de madureira. Hoje só falar com Paulo, veja a gente de madureira.
Amanhã o Bem Viver está de volta com mais uma edição inédita. Eu vou estar aqui te esperando. O programa começa a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. Escuta só a lista de emissoras parceiras do programa que estão levando o nosso conteúdo para a cidade de norte a sul. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema no Pará. Dá para ouvir na página folha390.com.br. Estamos em 3 cidades no Maranhão, na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM, em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, de São João do Piauí. No Ceará, o Bem Viver está na capital Fortaleza, com a rádio web Cristo FM e também em Crateús, com a rádio Camponesa 95,7 FM. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, web Rádio Brasil Sertaneja, em Petrolina, Pernambuco, Rádio Pife de Brasília, no site radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Tone. São Paulo, capital, Bem Viver está com a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e também com a Rádio Palermo no site radiopalermo.com.br. Também tem Bem Viver no interior paulista, na cidade de Sorocaba, com a Rádio Super, 87,5 FM. Estamos em Itapeva, com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. No Paraná, Bem Viver está com a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica e com a Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Lúcia, em Santa Catarina, também está conosco. E no Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra. E na capital, Porto Alegre, estamos com a Web Rádio Manaua. Bem Viver também está com a Web Rádio Vila e dá para ouvir o nosso programa nos principais tocadores de podcast. É só procurar a gente no Spotify, no Google Podcast, no iTunes ou no Deezer. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Daniel Lamer. Edição e produção de Geisa Marques, Douglas Matos e Letícia Viola. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Nina Fidelis, apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição da nossa prosa de todo dia. Não vai faltar, vamos estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.